Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos nos aproximando dos dias de carnaval. E a doutrina espírita, como sempre, nos convida, então, a um momento de reflexão, a um momento, uma parada, para pensarmos um pouco sobre esses dias, sobre os valores que devem reger as nossas vidas. E é isso que nos propomos aqui todos, refletirmos um pouco sobre esses dias que irão se passar. Iniciando, então, pelas origens, a história do carnaval, e já começa como uma origem controversa, segundo alguns autores, mas a maioria dos autores nos diz que essas festas carnavalescas devem ter originado das antigas festas agrárias dos povos da antiguidade. Então, aproximando-se da primavera, quer dizer, terminando um período de inverno, eles se reuniam para festejar, para comemorar um período que significava vida, significava vitalidade, inclusive na plantação, na lavoura, um recomeço de vida. Se reuniam e, em determinados pontos, de maneira mais ostensiva, com festas mais ardorosas, em outros locais mais tranquilas. E nós vamos ver, então, isso acontecendo no Egito, mais adiante, na Grécia, aí já como homenagem a deuses, aos deuses Baco, ao deus Saturno. Então nós encontramos aí as chamadas bacanalhas, eram encontros onde as pessoas se liberavam realmente eram envolvidas com bebidas alcoólicas, com vinho, faziam grandes festas. Mais adiante, vamos encontrar em Roma também as chamadas Saturnálias, as Lupercais, onde grupos de pessoas também se reuniam. E é interessante, em Roma havia nesses períodos uma, como que as pessoas libertavam provisoriamente os escravos para que pudessem fazer as suas comemorações. E eles elegiam, então, entre eles, um rei, que era aquele rei imaginário que ia comandar a festa, que ia comandar as comemorações daqueles dias. E em Roma, as festas eram realmente envolvidas com muita orgia, com muita bebida, com muita comilança. Então, eram muitos prazeres envolvidos. E aí nós vamos ver, lá já no século XI, no século XI da era cristã, quando a Igreja Católica ela incluiu o carnaval no calendário religioso, que aí então isso se fez de maneira mais clara. O que aconteceu no século XI? A Igreja Católica começou a comemorar a Semana Santa, a paixão de Cristo, os momentos da crucificação de Jesus e do seu retorno. Então, a Igreja determinou que, para comemorar a Semana Santa, as pessoas deveriam ficar um período de 40 dias antes dessa semana em abstinência, em jejum, em privações intensas, para poderem chegar impuros à comemoração da Semana Santa. O período chamado de quaresma, ou que chamavam de dias magros. Então, o que também a Igreja acabou fazendo? Ela trouxe para próximo da quaresma os dias de carnaval, que eram dias, então, e talvez aí uma das origens da palavra carnaval, onde tudo podia se fazer, porque então adiante teriam 40 dias de abstinência. Então, nesses dias que antecediam a quaresma, tudo era permitido. Então, diziam carne vales, ou seja, adeus à carne. Então, aquelas festas que se permitiam, porque dali adiante iam passar um período de total abstinência e privação. Então, nesses dias anteriores, tudo era permitido, tudo era possibilitado. Então, aí, desde orgias, bebidas, tudo, que todos os prazeres da carne se permitia. No Brasil, o carnaval chegou no século XVIII, pelos portugueses, era o chamado entrudo, que também é uma expressão que significava entrada, quer dizer, entrada para a quaresma, entrada para o período de privação. E aí também eram festas que se faziam nas ruas, folguedos nas ruas. Muito bem, mas e o espiritismo? Será que a doutrina espírita proíbe a festa de carnaval? Não. A doutrina espírita não proíbe nada. O Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento de consciências. O Espiritismo nos fala quem somos, qual a finalidade nossa nesse mundo, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso objetivo. E nos diz mais, o que é muito sério, infelizmente. O Espiritismo nos mostra que somos seres com grandes imperfeições morais. Temos muitas imperfeições dentro de nós e somos espíritos reencarnados aqui nesse mundo. O que significa uma coisa e outra? Ora, nós já vivemos muitas vidas no passado e nessas vidas do passado cometemos muitos erros. Ou seja, para simplificar a nossa conversa, adquirimos muitos inimigos porque prejudicamos pessoas e trazemos dentro de nós essas grandes imperfeições morais. Muito bem, as imperfeições morais, então, nós estamos aqui para trabalhá-las, para poder transformá-las em virtudes. Então, é mesmo o nosso esforço diário. Na realidade, nós procuramos no nosso dia a dia, sabemos, cada um de nós conhece os seus males, as suas mazelas, as suas imperfeições, e trabalhamos no dia a dia para superar essas imperfeições. A própria sociedade nos impõe algumas restrições, nos impede de fazermos algumas coisas que gostaríamos de fazer, mas os olhos da sociedade nos impede. A família nos impede, nos limita. A religião também. A presença da religião, graças a Deus, são fatores que fazem com que, no nosso dia a dia normal, nós conseguimos aí ter um certo equilíbrio, um certo comportamento razoável perante a vida, perante as pessoas. Ou seja, conseguimos no nosso dia a dia limitar as nossas imperfeições, nos conduzirmos de alguma sorte razoavelmente. Muito bem, o problema é que nós, na realidade, não temos essas conquistas ainda dentro de nós. Se as pessoas muitas vezes nos veem com um comportamento mais ou menos equilibrado, isso não é nosso ainda. Isso nós estamos lutando para conquistar. Então, o que acontece? Quando vem um período, né, de facilidades, de permissividade, tudo pode, tudo é válido, tudo é aceitável e, ainda mais, tudo deve ser procurado. Porque nos dias de carnaval, não é só tudo é permitido, mas existe um estímulo grande de toda a sociedade, da mídia, para que nós busquemos algumas coisas que no dia a dia nós somos contas e condenamos. Então, se alguém, por exemplo, sai daqui pulando ali, feito, eu vou olhar e falar, esse cara é bobo, esse cara é doido, né? Tá maluco. Mas no carnaval isso é permitido e é pedido, solicitado que isso se fala. Se alguém sai daqui com pouca roupa, né? Vamos dizer, essa mulher ou esse homem não, né, não estão muito dentro da moral. Mas nos dias de carnaval isso é permitido e é solicitado. Quer dizer, parece que é valorizado essas questões. E muitas coisas mais que nós temos, que no dia a dia nós conseguimos controlar, mas que nesses dias, até muitas vezes, e quase sempre levados pela ingestão de bebidas alcoólicas, nós perdemos a censura, perdemos o senso, perdemos o controle sobre nós mesmos. Então, aquilo que nós conseguíamos controlar através da atmosfera favorável ao desequilíbrio, através da bebida alcoólica que muitas vezes ingerimos, perdemos o controle e vamos fazer coisas equivocadas. Vamos fazer uma comparação muito simples. Imagina uma casa que o telhado está todo com telhas quebradas. E aí vem, se não está chovendo, está tudo bem. A casa está tranquila, assim, as pessoas moram dentro sem nenhum problema. Mas se começa a chover nessa casa, aí você pega um balde e põe aqui, a goteira acaba. Mas aí começa a goteirar do outro lado, você vai e põe outro balde, vai começando a goteirar. Então, o que acontece? Nós somos como essa casa com um telhado cheio de telhas quebradas, cheio de imperfeições, cheio de brechas morais. E quando nós abrimos a nossa guarda, quando nós entramos na chuva, nós vamos nos molhar. Nós vamos nos molhar, porque nós temos o telhado todo quebrado. Nós não temos ainda um equilíbrio. Nós não somos ainda, como dissemos, nós não temos os valores morais como conquistas nossas. Vocês assistiram certamente, muitos de vocês, o filme do Chico Xavier. Tudo bem, Chico Xavier. O que aconteceu com ele? Vocês lembram? Alguém leu já as histórias sobre o Chico? Como era costume na época, O pai do Chico fala, vou levar. Chegou uma certa idade, vou levar o meu filho para um prostíbulo, para ele se tornar homem. E foi lá, conversou com a mulher, meu filho está aqui, eu vou levar, tá? Entra lá. Aí o menino entrou, o pai está tranquilo agora, ele vai virar homem. O que aconteceu? De repente começaram a ouvir uma canção, alguma coisa estranha, abriram a cortina, estava lá o Chico e as moças todas ajoelhadas, rezando, orando a Deus. O Chico Xavier tem conquistas dentro de nós, mas nós, dentro de si, nós não temos esse equilíbrio todo. Então temos que tomar, é necessário que tomemos alguns cuidados, é necessário que tomemos algumas cautelas. O Humberto de Campos nos conta um caso muito interessante, através de Chico Xavier. No ano de 1941, ele estava no Rio de Janeiro, próximo de um clube, já espírito desencarnado. E ele ouvia, então, a conversa de um grupo de espíritos que ali estavam, e eles um deles conversava com aquele que deveria ser o líder. Poxa vida, eu estou há tanto tempo esperando para que a gente consiga assassinar aquele meu inimigo que está encarnado e não conseguimos, o que acontece? E falava o líder, calma, tenha paciência. Mas como calma? Quando isso eu conseguirei? Calma, os dias de carnaval estão chegando. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ora, nos dias de carnaval, o que acontece? As casas religiosas, muitas delas, se fecham. As casas espíritas, muitas delas, as pessoas não estão trabalhando. Muitas delas, não é o caso da nossa, muitas delas se fecham também para não se envolver com o clima do carnaval. As pessoas de bem, as pessoas que querem viver bem, elas saem dos grandes centros onde tem os folguedos e vão para lugares afastados ou vão para retiros espirituais. Então, a casa fica para nós, o ambiente fica só para nós. E então nós conseguiremos. Passou o tempo, passaram os dias de carnaval e Humberto de Campos voltou para lá. E aí conseguiu rastrear o local e foi num velório. Lá estava uma moça que tinha desencarnado no carnaval. Por quê? Uma moça boa, uma moça que tinha uma vida regular. Mas, de repente, como era carnaval, foi chamada pelas amigas e foi para a festa de carnaval com pouca roupa. Chegou lá, muita gente alcoolizada, mexeu, estabeleceu-se uma briga, alguém armado, tiro, uma bala, a moça desencarnou. E aí perguntaram qual a causa da morte. A resposta, coisas de carnaval. Então são cuidados que nós temos que tomar, são reflexões que nós precisamos fazer. Então será que aquilo que não é bom nos dias normais passa a ser bom só porque é carnaval? Será que, claro que é natural, é saudável, a doutrina espírita não recomenda de maneira alguma aquela sobriedade, aquela tristeza, não. Precisamos buscar a alegria de viver, sim. Prazeres, felicidade, a doutrina espírita é a doutrina que convida à felicidade, mas temos que ver onde é que estamos buscando a felicidade. Será que as alegrias que buscamos, onde buscamos, estão mesmo trazendo, são verdadeiras ou são apenas ilusões que vão, em vez de nos trazer alegrias fugazes e temporárias, vão nos trazer dor, vão nos trazer sofrimento, vão prejudicar outras criaturas? Então é essa só a pequena reflexão que nós precisamos fazer. Não proibição de maneira alguma, não existe proibição, não existe condenação, não existe julgamento. Existe necessidade de entendermos cada um de nós, refletirmos e tomarmos as medidas, os cuidados necessários. Só isso, apenas isso. Sempre com tranquilidade, com equilíbrio, com liberdade. Esse é o convite à reflexão que o Espiritismo nos faz a todos nesses dias. Muita paz.